O presidente norte-americano Joe Biden aprovou recentemente uma medida protetiva que permite que cerca de 500 mil imigrantes venezuelanos já refugiados no país possam trabalhar legalmente. Vale lembrar que a medida não vale para aqueles que chegaram aos Estados Unidos após o dia 31 de julho de 2023. No último ano, houve um aumento no número de imigrações para o território dos Estados Unidos, ultrapassando a marca de 8 mil pessoas que atravessam a fronteira por dia. No mês de agosto, foi registrado um número recorde de 91 imigrantes que fizeram a travessia. O professor do curso de História dos Estados Unidos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Sean Purdy, analisa esse aumento no número de imigrantes para o território norte-americano.
A vasta maioria de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos entram por causa de motivos de melhorar a situação econômica. Pessoas procurando emprego, tentando fugir de países onde tem desigualdade econômica severa, etc. Nos últimos anos, a maioria das pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México e Texas vem de países pobres, desiguais da América Latina. O que tem mudado nos últimos anos é que a maioria não são mais de México ou de El Salvador e Nicarágua e Honduras, mas de vários países da América do Sul, Colômbia, Peru e especialmente Venezuela. Há motivos políticos envolvidos nessa questão também, porque a grave crise econômica é resultado de sanções políticas e econômicas do governo dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela.
Esse aumento no número de imigrantes que tentam adentrar os Estados Unidos chamou a atenção do presidente Joe Biden, que mandou reforçar as fronteiras. Mais de 250 mil pessoas foram deportadas desde maio. O professor analisa a contradição existente entre essas medidas realizadas pelo presidente norte-americano.
São completamente contraditórios. Você tem, em um lado, repressão contra imigrantes e, ao mesmo tempo, motivos políticos envolvidos de ajudar a situação de refugiados venezuelanos, por exemplo. Com certeza, são contraditórios. Em um lado, Biden tem que aparecer forte na questão de imigração ilegal, mas, no outro lado, ele também tem que ser consistente com suas políticas internacionais. Por exemplo, as sanções contra imigrantes e refugiados de Cuba, de Nicarágua, onde o governo norte-americano tem feito embargos contra esses países. Então é completamente contraditória a política de imigração de Biden, mas isso também foi a situação em vários outros governos, e não só do Partido Democrata, também do Partido Republicano.
Purdy explica como funciona a medida protetiva aprovada por Biden.
O Estatuto de Proteção Temporária dá para refugiados o direito legal a trabalhar, além de procurar serviços públicos como assistência para moradia, saúde, etc. Tem sido criticado muito para não dar esse Estatuto de Proteção Temporária para todos os refugiados que vêm da Colômbia, do Peru, do México, da Ucrânia, do Afeganistão. Então, isso é uma medida que pode ser divisória em termos de políticas imigratórias nos Estados Unidos, mas reflete essa contradição central, é que os Estados Unidos precisa de mão de obra barata, mas também o governo, para motivos políticos, tem que aparecer como duro contra a imigração ilegal.
O professor também avalia como a opinião pública norte-americana vê essas políticas do governo Biden.
Essa medida de Estatuto de Proteção Temporária tem sido elogiado por vários grupos na sociedade civil dos Estados Unidos, mesmo com críticas. Tem sido condenado por apoiadores dos republicanos de Trump, que têm ideias e atitudes racistas sobre imigrantes e refugiados. O problema é que essa medida temporária não vai resolver o problema central, que é o problema de desigualdade social e econômica em muitos lugares do mundo, que incentivam e forçam pessoas a procurar empregos, uma vida melhor nos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com problemas internacionais, em boa parte criados pelo próprio governo dos Estados Unidos e sua política externa.
Eu conversei com Sean Purdy, professor do curso de História dos Estados Unidos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Felipe Bueno, da Rádio USP São Paulo.